Voltamos a apresentar Central Manhã.
Este é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, vocês que estão participando. Maria Lopes diz, cadê os nossos deputados e vereadores que nada fazem para investir nessa greve de ônibus? Espero que o povo também lembre-se dessa turma no dia da eleição. Ela disse, esse dinheiro é somente para quem trabalha e quem tem que sair para resolver outras coisas. E quem tem que sair para resolver outras coisas, consultas e outros problemas. É uma vergonha. O José Caetano de Souza, está pedindo assim, por favor, como eu consigo me cadastrar para receber o voucher, o auxílio transporte da Prefeitura de São Luís? Agradeço se me mandarem o passo a passo. Nós vamos pedir aqui à produção, à redação da Central de Notícias Brasil, para colocar esse passo a passo, né, pegar as informações aí da Prefeitura e colocar esse passo a passo no portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Para explicar direitinho como é que faz o cadastro aí para receber, para não prejudicar ainda mais as pessoas. O Marcelo Bezerra, também obrigado então, Marcelo Bezerra. Ele diz assim, que tal uma parceria público-privada a ser estudada para o caso? Boa sugestão, né? De uma parceria público-privada, sentar, conversar com uma empresa. Diz que ontem teve alguns casos, teve casos de pessoas que pegaram o ônibus, né? Você ouviu falar, alguém da produção aqui ouviu falar disso, né? Pegou o ônibus e disse, olha, botou uma plaquinha lá, R$3,00. Quem quiser, e saiu passando nas paradas, pegando o pessoal para ganhar um dinheirinho, né? É importante que apareçam pessoas com essas iniciativas, para dizer assim, ah, o transporte público não está funcionando, eu vou colocar o meu transporte na rua para funcionar, né? Eu, se tivesse um ônibus, teria feito a mesma coisa. Vamos trazer o repórter Jonas Mendes para contar como é que estão as ruas de hoje, as ruas da capital. Se ainda estão sem ônibus, se é só os ônibus semi-urbanos. Já divulgamos aqui a nota, né, do retorno dos semi-urbanos e da falta de proposta da Prefeitura para que os demais ônibus voltem a circular. Diante dessa situação, como é que está a movimentação nas ruas da capital, Jonas?
Bom dia, companheiro Humberto Fernandes. Bom dia a você, amigo, amiga, espectador e espectadora, você que nos acompanha nesse momento. E a gente segue logo aqui atualizando as informações aqui da área da segurança. Por exemplo, o ICRIM registrou um acidente em que, lamentavelmente, o condutor da moto que teve envolvimento com um automóvel lá no bairro do João de Deus, na Rua da Feira, ele acabou sofrendo uma fratura em uma das pernas. Esse acidente aconteceu ainda no dia de ontem. O IML registrou a entrada de dois corpos, um procedente do Hospital da Criança e um procedente do Socorrão 2, que foi ferido a arma de fogo aqui na região metropolitana de São Luís. Quanto à greve dos rodoviários, como a gente, você já falou anteriormente aí, você deve perceber aí nas imagens, ó, o movimento é esse agora aqui, da Avenida Beira Mar, aqui na Praia Grande, próximo ao terminal da Praia Grande, que não, até o exato momento, nenhum ônibus entrou no terminal. Esse ônibus que você olha aí e outros que estão passando, eles passam direto, porque eles pertencem ao sistema semi-urbano. O terminal da Praia Grande aqui, ele é abastecido mais diariamente, ou quase na sua totalidade, pelo sistema urbano. Linhas que saem, como exemplo, do Anjo da Guarda para o centro, do bairro de Fátima para o centro, Vila Palmeira para o centro, e assim tudo que tem a ver dentro da capital maranhense. Então, por conta do que ficou decidido ontem na audiência, a capital maranhense continua sem o sistema de transporte interno, o urbano tradicional, porque o reajuste que foi confirmado de 5% para os trabalhadores, vai contemplar só quem trabalha no sistema semiurbano, já que o representante do município de São Luís, ele não apresentou nenhuma proposta que pudesse contemplar a categoria urbana. E aí o semiurbano foi que foi contemplado exatamente com esses 5%, e aí ontem logo foi decidido suspender a greve por parte da direção do sindicato, acordado em assembleia com a categoria que pertence ao semiurbano, e aí prontamente essa parte que tem os municípios de Raposa, Passo do Lumiar, São José de Irmamar, já tem o transporte coletivo funcionando normalmente. Então a situação é essa. A capital maranhense, ela infelizmente ainda continua sem o transporte coletivo para servir as pessoas. Você falava agora há poucos minutos aí quanto à questão de valor que as pessoas estão investindo. Tem a questão do voucher, né, que isso é muito importante. A gente tem que também reconhecer esse lado, que a prefeitura ela se sensibilizou, né, com o usuário, e que tenha esse voucher aí que possa utilizar para pagar o transporte, em especial o aplicativo. O detalhe é que o transporte aplicativo, ontem nós estávamos aqui conversando com uma pessoa aqui, e que nos dizia que para sair da comunidade dela, chegar até no centro, ela teria que desembolsar o transporte por aplicativo, estava cobrando R$ 77,00. Veja só, enquanto subiu, quer dizer, aí acaba que o voucher não resolvendo a situação de muitos usuários do transporte.
O voucher está em torno de quanto? Maranhense,
por esse lado.
O voucher está em torno de quanto?
Deixa eu só lhe dar exemplificar um pouco aqui. No normal, você saindo da cidade operária, utilizando o transporte aplicativo, o valor da corrida fica em média de R$ 20. Nesse momento, estão cobrando 60, 77. Agora, eu não tenho aqui com precisão o valor exato, porque eu acredito que esse voucher ele varia de acordo com a localidade de cada ser humano, porque existe um cadastro, e nesse cadastro tem várias identificações do usuário do transporte. Então, certamente que existe uma variação por conta disso aí. Mas eu vou apurar aqui, e certamente que ainda, quem sabe na edição de hoje, ou já amanhã, a gente confirma, porque a gente não tem certeza se essa greve aqui na capital maranhense, se ela termina hoje, porque tudo depende de uma proposta do município, e que essa proposta se aceita pela categoria.
Certo. Então, ô Jonas,
aqui já...
Eu vou pedir a sua colaboração, se possível, ainda retornar aqui no programa Central Manhã, ainda hoje, trazendo umas informações, porque o telespectador já está pedindo para nós aqui, muita gente ainda não sabe como que faz para ter acesso ao voucher. Como é que se tem no portal da prefeitura, como é que faz, preenche esse cadastro, as informações básicas para que todas as pessoas que precisam sair para resolver alguma coisa na rua, como é que ela faz para poder conseguir esse voucher, com informações bem claras, bem objetivas. Mas eu queria que você ajudasse aí, e nós vamos também tentar colocar uma matéria explicando isso, inclusive colocando os links no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, que eu acho que é uma informação muito útil para a população nesse momento. Mas eu queria que você trouxesse informações também da volta dos trabalhos na Câmara de Vereadores, se tem, como é que está a pauta por lá.
Olha, ontem, o destaque no horário do pequeno expediente, que é o primeiro momento da sessão, não foi outro. Foi a questão do transporte e a greve aqui na região metropolitana, e especialmente aqui na capital maranhense, que é o que tem a ver com a Câmara Municipal de São Luís. Muitos vereadores e algumas vereadoras se manifestaram em torno do que está acontecendo aqui com essa paralisação do transporte. Na ordem do dia, o destaque principal foi o reajuste que foi votado pela Câmara de São Luís para aumentar o salário do servidor da educação, especialmente em questão o mais beneficiado, a classe dos professores, inclusive representantes do sindicato, esteve lá várias pessoas da diretoria na galeria da Câmara, e nós, de forma oportuna, a gente vai logo trazer, porque depois que saiu o resultado da votação, aí veio aquela questão da fala do pessoal do sindicato, alegando que esse aumento, ele vem fazer uma reparação de algumas perdas, de alguns anos recentes aí que eles tiveram aí na gestão atual. Vamos ouvir aí a diretora logo aí do sindicato, ela está aí no ponto para falar com a gente.
A categoria solicitava 7% de aumento, né, referente aí ao ano de 2026. Mas vale ressaltar que nós temos várias perdas, inclusive no governo de Braide. Em 2022, quando o reajuste era 33%, nós conseguimos 10,6% depois de vários dias em greve. Né? A cidade de São Luís toda ficou com as escolas paralisadas e nós conseguimos 10,6%. Então, há aí uma reparação de parte do percentual que ficou devido de 2022.
Aí vamos logo na sequência ouvir a vereadora Magnólia, que ela é da área da educação também. Vamos ouvir o que é que ela fala.
É o que a lei determina, é o que está previsto na LDO, que é a lei orçamentária, que nós aprovamos e que está em vigor. Na verdade, o artigo 30 da LDO garante a implementação desse reajuste. É o que a lei determina, é o que está pela gestão municipal, uma vez que em 2022 o governo federal determinou um reajuste de 33% para a categoria e, na época, salvo engano, o ajuste implementado foi de um pouco mais de 10%. Então, agora os professores, de fato, vão ter esse erro reparado com recebimento retroativo de 1º de janeiro de 2026, de fato, contemplando essa classe tão importante para a nossa cidade.
Perfeito. O que se sabe aqui nos bastidores da Câmara Municipal de São Luís, que ainda não tem aquela harmonia necessária para que o orçamento da cidade ele seja analisado e votado imediatamente, para que o gestor do Executivo, no caso o prefeito Eduardo Braide, possa trabalhar com esse orçamento agora em 2026. Então, baseado nisso, o líder do governo, que é o doutor Joel, vereador, ele falou e justificou o risco que corre com a aprovação desse aumento do prefeito não cumprir com o que está sendo determinado aqui pela Câmara. Vamos acompanhar. Aí, no momento.
Eu tenho um problemazinho do áudio. Vamos a nossa produção tentar resgatar aqui para trazer o áudio da entrevista do vereador.
Porque o que é que ele vai, resumindo, tá okay, o que é que ele tá vai okay. dizer aí, o doutor Joel?
Nas programações, nas pautas, onde são necessárias. Então, a gente está aqui aprovando um aumento com despesa de pessoal na ordem de 16% para os professores, e sem estar acompanhado disso, a aprovação da lei orçamentária anual. Então, isso pode sim criar um embrólio na hora do pagamento, da execução, de cair na conta dos professores. Então, a gente não pode deixar com uma situação tão boa como essa, que é o aumento tão esperado e tão merecido pelos professores, que na hora não consiga ser executado, porque ainda não foi votado o orçamento.
Muito bem, entendido aí. Então, a coisa está dessa forma aí.
Agora a gente tem que chamar a atenção.
Foi votado, a Câmara fez o papel dela. Diga.
Agora a gente tem que chamar a atenção dos vereadores de São Luís para cumprirem com sua parte, com sua responsabilidade. Foi apresentado uma proposta de orçamento para o ano de 2026. Se essa proposta oferece algum risco na aprovação dela, senta-se, discute, analisa, aprova ou não aprova. Mas tem que levar para análise. É preciso que seja colocada em análise e apreciação dos vereadores. Aprova ou não aprova? Não aprovou, retorna para a prefeitura fazer as correções e mandar de volta. O que não pode é deixar engavetado na Câmara de Vereadores de São Luís. É importante que a gente chame a atenção também para a responsabilidade de ambas as partes, tanto por parte do Executivo quanto do Legislativo.
É bom também destacar, viu, Humberto? É destacar pois que não. Ontem, ontem a Câmara funcionou pela manhã e pela tarde, e à tarde teve a sessão solene, mas o presidente da casa, ele antecipou aqui para nós, que estávamos aqui acompanhando a sessão pela manhã, que na segunda-feira vai haver uma eleição para eleger a terceira vice-presidência, que deve estar com vagância nesse momento, e vários nomes já se colocaram à disposição, e na sequência o orçamento deve vir para a pauta no plenário, para ser analisado e votado. Então, já está bem perto mais de resolver essa situação, levando em conta o que disse aí o vereador doutor Joel, que falou praticamente que se não votar o orçamento, corre o risco do prefeito não honrar com o que foi aprovado aqui quanto ao reajuste de 16% para o funcionalismo da educação, ou seja, funcionário da educação, especialmente os professores. Ficamos aqui nessa primeira participação em nome de mundodamídia.com e Alifarma. É com você, Humberto.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Um rápido intervalo. Voltaremos já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Epa, tu vai sair de casa sem capacete? Não! Deixa de ser cabeçudo, menino. Tu vai arriscar a tua vida do nosso filho? Pois pare e pense, viu? Por causa de uma teimosia dessa, uma família inteira pode sofrer. Capacete salva vidas. Botem isso nas suas cabeças.
O uso de capacete reduz 40% de óbitos em casos de acidentes. Seja prudente. Valorize a vida. Governo do Maranhão.
Olá, o Assembleia em um Minuto e está no ar. Em coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa, o governador Carlos Brandão e a presidente da Casa, a deputada Iracema Valle, reforçaram a importância da harmonia entre os poderes para garantir avanços ao Maranhão. Eles defenderam o diálogo entre Executivo e Legislativo para acelerar decisões, aprovar projetos e buscar soluções em áreas que impactam diretamente a população, como desenvolvimento econômico e políticas sociais. Durante a apresentação, o governo também divulgou resultados da gestão, como crescimento da economia estadual, melhora nos indicadores fiscais e redução da insegurança alimentar, além de novos projetos previstos para este ano. A avaliação é que o equilíbrio entre as instituições fortalece a governabilidade e amplia a capacidade do Estado de investir e atender as demandas dos maranhenses. A Assembleia Legislativa iniciou oficialmente um novo período de atividades com sessão solene, reunindo parlamentares e autoridades dos três poderes. Na abertura, foi reforçado o compromisso do Legislativo em manter a independência, mas atuando em parceria com o Executivo para viabilizar ações nos municípios e melhorar serviços públicos. Deputados destacaram que o foco dos trabalhos segue voltado para o desenvolvimento do Estado e para as demandas da população, com a atuação nas comissões, no plenário e também nas bases eleitorais. A expectativa é de um ano de debates intensos, mas com continuidade dos projetos e das iniciativas que impactam diretamente a vida dos maranhenses. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Em um mundo onde a informação não para, estar bem informado é estar à frente. A Central de Notícias Brasil leva até você o que realmente importa, com precisão, velocidade e confiança. Com uma rede de jornalistas espalhados pelo país, nós levamos as notícias que movem o Brasil e o mundo 24 horas por dia, do fato ao seu celular, com responsabilidade e transparência, seja em tempo real ou em profundidade. A Central de Notícias Brasil é a sua fonte confiável para entender o que acontece agora e o que vai impactar o seu amanhã. Acompanhe a Central de Notícias Brasil, onde a informação é rápida, clara e sempre ao seu alcance. Central de Notícias Brasil, o Brasil em primeira mão. Siga a gente e fique por dentro de tudo. Centraldenoticiasbrasil.com.br.